Doutor Alexandre Zavascki, sempre falo aqui e faço referência, né, ao doutor Zavascki, a doutora Nadine, como as grandes autoridades aqui em relação à pandemia que nos ajudam nessa compreensão. É professor da URGS e chefe do Serviço de Infectologia do Moinhos de Vento, do Hospital Moinhos de Vento. Doutor Zavascki, bom dia. Já encaminho a primeira pergunta. Precisamos de medidas mais restritivas? A situação se complicou a tal ponto?
Bom dia, Kelly Matos. Bom dia, Davi, os ouvintes da Gaúcha. Sim, nós precisamos de medidas, né? Não resta dúvida de que nós precisamos fazer alguma coisa para controlar as transmissões, né? E esperar que daqui a algumas semanas a gente possa ter um impacto nas hospitalizações, porque infelizmente nós atingimos aí o máximo, né, de ocupação de doentes, número de pessoas com Covid nas unidades de enfermaria e nas UTIs do estado do Rio Grande do Sul, né? E uma situação bastante complexa, né?
O senhor até, acho que não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem, eu inclusive repostei essa sua mensagem nas redes sociais, trouxe um dado que impressionou em relação à ocupação dos leitos e aos novos casos de coronavírus. É um dado de hoje de manhã, se eu não estou enganada. Agora estou pesquisando isso aqui. O senhor pode... eu acho que é de hoje, sim, né? Eu estou procurando aqui na minha rede social para não falar errado. Aqui, ó, no Rio Grande do Sul, estamos no pico de média de casos novos por dia. E aí diz o senhor aqui, atingimos o maior número de doentes Covid em enfermaria e UTI de toda a pandemia. E estamos com a quinta maior taxa de óbitos no Brasil. Não é brincadeira, pessoal. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses dados para dar a dimensão para quem ainda acha, né, que realmente não, a situação não está ruim, que o senhor pudesse explanar esses dados para a gente.
Então, a gente viveu aqueles piores momentos, né? Acreditava que seriam os piores momentos lá em agosto, setembro, né? Houve uma diminuição dos casos, né? Não foi muito acentuada, né? A gente sempre enfatizou isso, porque nós diminuímos o número de casos, mas tínhamos o nosso número proporcional à nossa população continuava sendo muito alto. Todos os dias nós tínhamos muitas infecções. As reaberturas, né, foram necessárias, mas elas, da forma como foram feitas, né, sem um programa de testagem mais amplo e com a velocidade que elas foram acontecendo, isso era uma possibilidade de acontecer, porque você abre num momento que ainda tem muitos vírus, né, sendo transmitido, a chance de voltar a crescer é muito grande. Então foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, por dia, cada dia no Rio Grande do Sul, são diagnosticados muito mais casos proporcionalmente à sua população do que nós tivemos lá no pico em setembro. Ah, e em termos de ocupação de leitos, numérico, não estou falando em proporção, nós estamos falando em números absolutos. Em números absolutos, hoje tem mais doentes internados por Covid, tanto na enfermaria quanto na UTI, do que nós tivemos lá em agosto e setembro.
Mais?
Mais, o número absoluto é superior, tá? Com a diferença que nós estamos pegando agora equipes assim no limite numérico, não é nem no limite físico e psicológico, isso é uma coisa que já vem acontecendo, mas é no limite numérico, não há mais pessoas para chamar agora para trabalhar, né? Então, é uma situação delicada. Eu acho que os governantes aí estão cientes da situação, né? Talvez com alguma dificuldade agora para dizer que não dá mais para continuar do jeito que estamos, né? Por N razões aí, né? Mas a gente precisa, importante que a sociedade se conscientize que a gente vai precisar sim fazer alguma coisa, né?
Pois é, mas o que se pode fazer, uma vez que o senhor está relatando aí o esgotamento de recursos, de forças, de energias, né? O que se pode fazer no momento em que a gente sabe que as pessoas... Não vão conseguir aquela mobilização que havia, por exemplo, em março e abril. O que se pode fazer agora? É campanha para que as pessoas usem máscara? Qual é a saída agora, nesse momento, para que as pessoas se conscientizem?
A gente compreende, né, que a dificuldade das pessoas realmente de aceitarem e de tomarem, né, condutas a partir desses números, né? Davi, é muito complicada essa questão, realmente, o que se pode fazer, o que precisa fazer e o que se pode fazer, né? São coisas um pouco diferentes. Eu acho que o primeiro passo é assumir o problema. Né? Então, assim, é preciso que se assuma claramente e que se exponha isso para a população. A gente ainda pega muitas pessoas aí se infectando e que achavam que não precisavam mais se cuidar, enfim. Então, é preciso que se comunique. E essa comunicação deve vir das autoridades. Né? As autoridades de saúde devem comunicar. Então, claramente, isso é o primeiro passo, a gente tem que chamar atenção, e tem que ser de uma fonte oficial, tem que ser de pessoas, né, legitimadas para isso, né? Isso é importante. Eu acho que essa transparência e honestidade em relação à situação que nós estamos vivendo é fundamental.
Quem é a fonte oficial que o senhor se refere?
Não, eu acho que, assim, nós temos tanto, são as prefeituras, os governos dos estados, isso não é uma situação que está acontecendo só no Rio Grande do Sul, muito embora no Rio Grande do Sul nós estejamos bastante avançados aí nessa segunda onda ou nesse rebote da primeira, como queiram chamar, isso não faz muita diferença. Eu acho que são as autoridades, são que nos governam, né? Devem chegar e repassar claramente.
Pois é, doutor, mas aí o que a gente viu ontem, né? É difícil, porque a gente tenta não dar o tamanho que essas pessoas merecem, né? A insignificância, mas foi o relato de uma autoridade dizendo que a última coisa que vai cair é esse mito da máscara, como se a máscara não protegesse. Queria avaliar com o senhor qual é o tamanho da repercussão disso também, né? Quando uma autoridade que é do executivo, que em tese deveria gerir milhões de brasileiros, diz esse tipo de coisa, né? A máscara, vou lhe perguntar e já sei responder, mas a máscara, de fato, como ele disse, não protege as pessoas?
Não, a máscara protege muito e a máscara protege os outros, né? Isso é que as pessoas não tenha sido passado claramente, né? A máscara oferece menos proteção para você do que ela oferece para quem está do seu lado, né? Porque ela bloqueia as partículas infectantes já na fonte, vamos dizer assim, né? Que é a boca no momento que a pessoa está falando, ou o nariz no momento que ela está respirando. Eu acho que a gente não vai ter como contar com a autoridade federal, né? Está muito claro, assim, que é uma situação que nós temos que ir contra isso, mas é importante que as autoridades locais, que sabem e que não têm esse nível de negacionismo e de descomprometimento com a saúde pública, possam se posicionar e passar a situação dos seus estados, dos seus municípios, né, claramente para a população.
Como esse número que o senhor passou, né? A comunicação número, sobre esse número vai fazer as pessoas terem a compreensão claramente, de que é um momento difícil.
Exatamente. Eu acho que as pessoas, vindo de pessoas que são confiáveis, as pessoas confiam ainda na palavra, né, de um governador, de um prefeito, elas confiam. Se eles disserem que a situação é essa, o que não pode é tentar mascarar, porque daí as pessoas não vão realmente introjetar esse número, né? E não são só números, né? A gente que está aqui vê que são pessoas que estão adoecendo, que não precisavam estar adoecendo, né? São pessoas que estão ocupando leitos de pessoas com outras doenças. Isso é uma coisa muito importante, né? No Rio Grande do Sul e todo o Brasil, hoje ficou uma demanda reprimida de outras doenças, de pacientes com câncer que precisam ser operados, não foram operados no inverno, estão sendo operados agora, cirurgias cardíacas que não podem
atrasar. Esse ponto é muito importante. A doutora Nadine falou sobre isso. Vou chamar a atenção para o nosso ouvinte. Eventualmente, a gente pode pensar que o leito ocupado pela Covid, a gente fica focado na Covid, mas por causa desse leito que está ocupado pela Covid, né, desse leito de UTI, a gente muitas vezes perde quando precisa fazer uma cirurgia oncológica, né? Alguém que tem um tumor gravíssimo, quando ele for operado, ele vai precisar desse leito de UTI. A gente sempre espera que nada vá acontecer, mas eventualmente você tem que ter o leito de UTI para, em caso de acontecer alguma coisa, pela responsabilidade. E houve essa demanda ficou represada, cirurgia oncológica, cirurgia cardíaca. Se alguém tiver um AVC, né? Pense que isso pode acontecer com você, com seu familiar. Ninguém está livre disso, né? Eu tenho o caso de uma amiga que o pai teve um AVC no meio da pandemia e o leito de UTI, ele precisou de um leito de UTI. Então, doutora, queria que o senhor pegasse bem esse ponto, explicando para as pessoas o tanto do que, o tamanho da importância da gente ter leito de UTI disponível, por isso que não dá para ter tudo com Covid, né, ou ocupado por Covid.
É, exatamente, são outras doenças, elas não param, né, e essas outras doenças conseguiram, até foi uma coisa surpreendente que conseguiu se esperar. Claro que a gente vai ver o impacto disso, desses atrasos em tratamento de câncer, tudo isso vai ser mais adiante. Mas assim, se esperou, agora tem um momento que não dá mais. Então isso chegou, essa conta chegou para todos nós. E aquilo ali, a gente, na prática, a gente não vê aqueles discursos, não, mas tudo isso vai acontecer, todo mundo vai, né, vai morrer, alguma coisa, isso não é assim, né? A pessoa chega aqui, ela não quer morrer, ela quer o seu leito, ela quer o seu atendimento, seja para sua apendicite, seja para sua cirurgia cardíaca ou coisas, né, como um câncer, todo mundo quer isso. Isso impacta, é um sistema que você vai represando, né, e vai acumulando, então assim, tudo atrasa, né, não é a mesma agilidade na locomoção dos pacientes, troca de unidade, vai para a UTI, não se pode simplesmente abrir uma UTI, um leito, isso é muito difícil, as pessoas talvez não entendam, né, às vezes para abrir um leito para atender um paciente com Covid, você tem que fechar uma unidade inteira, né, porque para não contaminar os outros pacientes. Então, assim, não posso simplesmente aumentando, todo dia eu vou aumentando um leito, né? Eu tenho que, em determinado momento, tomar uma decisão de fechar uma unidade inteira para outras doenças, para abrir uma unidade de UTI de Covid. Isso é muito difícil, porque as outras doenças estão precisando também. São pacientes tão doentes quanto um paciente com Covid, né?
Doação de órgão, demanda que ficou reprimida, né? A gente falou de cirurgia oncológica. Esses dias eu estava num restaurante, olha só, a gente estava, encontrei uma médica, estávamos de máscara, obviamente, né? Fui cumprindo todos os protocolos, e ela disse assim, Kelly, o importante é que as pessoas tivessem consciência das suas condutas individuais, né? Claro que o governante pode fazer uma lei, pode restringir comércio, pode restringir horário de circulação, mas que cada um tivesse a consciência individual de que ao usar a máscara, você está impedindo a disseminação do vírus. Ao ir num restaurante, você mantém o distanciamento entre uma pessoa e outra. E aí, né, eu digo sempre, daí não é o governo, né? Não é a autoridade. A autoridade vai comunicar, mas a gente tem essa uma coisa até, não sei se é brasileira, mas de esperar. Ah, mas porque o governo faz isso, porque o governo faz aquilo, porque o governo... Gente, usar a máscara não é o governo. O Eduardo Leite vai usar a máscara se ele quiser ou não quiser, mas quem usa a máscara sou certeza. Eu, né?
A gente tem que aderir, mas eu acho que para adesão da população, a comunicação é inicial. As pessoas, muitas não sabem. Outras a gente sabe que não querem saber e não estão muito preocupadas. Mas há uma grande parcela da população que não sabe. Ela não sabe que está num momento que ela precisa ter um máximo de cuidado. Essa informação não chega. Né? Isso a gente vê nos pacientes, assim. Ah, não sabia. Elas não sabem o que fazer, por exemplo, que se tiver um contaminado na sua casa, como é que ela se protege? Ah, então, essas informações têm que chegar, elas têm que serem capilarizadas e chegar na população. Ah, então, a gente vê, às vezes, aí uma família inteira adoecendo juntos, né? Vários casos de parentes hospitalizados, né? No mesmo no quarto ao lado. Então, isso é muito comum. A gente tem que agir aonde está vendo essa transmissão. Como é que vai agir? Primeiro passo, se não comunicar, não vai adiantar. Se a gente não explicar que o problema é real, né, só dizer use a máscara, a pessoa vai, olha, tá bem, mas para que eu vou usar? Né? Ela precisa saber para que ela está usando exatamente e como ela deve fazer.
Doutor, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor, eu falo que a história vai reservar um lugar para os negacionistas e a história vai reservar um lugar para pessoas como o senhor, para pessoas como a doutora Nadine, né? Para toda a equipe, para todas as equipes que estão trabalhando incansavelmente. Assim, é muito bonito isso que vocês estão fazendo e obrigada por ter essa generosidade também de conversar com a gente aqui no programa. Doutor Alexandre Zavascki, um bom dia e bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade aí, vamos trabalhando junto aí. Bom dia para todos.